Continuamos Curitibaneando com Jesse Rolim e Cassiano Vogel. Bom, falando em amizades, em referências, como eu falei da geração de vocês, a primeira pessoa que me falou do trabalho da Jess como compositora foi o Murilo Silvestrin. Então vocês têm nessa geração de vocês Murilo, Lucas Franco, e são tantos, eu não vou nem entrar para citar, porque ainda bem, são dezenas de compositores, daqui ou não, e daí por isso que o nome do programa é Curitibaneando, porque eu considero o curitibano não o que nasce aqui, mas sim aquele que curitibaneia, né? Então vocês são curitibaneantes. Como que acontece, Jess? Vamos partir agora do começo da tua identificação como compositora.
Então, sabe que eu acho que eu não me identifico ainda?
É.
Tô no processo terapêutico. Porque para mim, falando, por exemplo, do Murilo, né? Conhecendo, a gente já teve uma banda com o Murilo e tal, foi muito divertido. E o Murilo, ele é uma máquina de composição, assim, ele tá ali compondo, a gente tá compondo, tá no cantinho, tá compondo. Pra mim, o negócio é mais lento, tem momentos muito específicos que vem a composição e eu vou lá e faço, e é muito, ainda é muito da simplicidade, né, não é muito complexo, harmonicamente falando, assim, às vezes vem só a letra, eu coloco a melodia por cima. Então, assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar, sabe, Bárbara? Porque vem, só vem. Então, tipo, aí é que tá, eu acho que eu preciso já começar a falar que eu sou compositora. Preciso ver a bateria da composição. Mas é porque ainda é um parto, não no sentido da dor, mas no sentido de que é um processo que gesta.
De descoberta mesmo, né?
Isso, exato.
Bom, o legal nessa história é que vocês unem forças, né? Tanto que a dupla, né, Cass e Jess, que grava o EP Canções Inacabadas, tem você como compositora, como voz principal, mas o Cassiano é que grava praticamente todos os instrumentos. Contem pra gente desse processo, principalmente porque o que eu me apaixono nele é o fato dele ser independente, gravado na raça, em casa, com a participação de uma galera. Vamos lá, expliquem que é possível, contem para nós.
Bom, não, de fato é possível, sim. Na verdade, assim, eu não me lembro de... praticamente tudo que eu fiz em música até hoje foi independente, sabe? Porque, bom, Eu não sei, não foi uma coisa que a gente escolhe, eu acho que tem a ver com o tipo de arte que você quer fazer primeiro, né? Depende do tipo de coisa que você quer fazer. E segundo, as oportunidades e as pessoas que estão ao teu redor, assim. Mas eu acho que o grupo das pessoas que fazem arte independente é um grupo, assim, teimoso, porque eles querem ter liberdade artística, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de produzir arte independente, é você ter liberdade artística. Então, não, eu quero que as coisas soem assim, mesmo que dê errado, mesmo que talvez não seja o melhor a ser feito, eu não preciso colocar a minha música numa fórmula só porque isso vai ser garantia de sucesso, porque, na verdade, a gente sempre paga um preço muito caro por ser seguro, né? Então, pense, tem sempre essa dinâmica segurança e liberdade. Então, você quer ser seguro, você quer seguir um formato, você quer seguir uma fórmula. E se você encontra pessoas que, geralmente, você vai ter que fazer parte aí de um grupo maior, né, que vai viabilizar, te encaixotar dentro daquele formato e aí vai poder divulgar a sua arte e vai ser mais fácil ser consumido e tudo isso. Então, esse é o caminho mais seguro, talvez, né? Mas, por outro lado, o caminho da liberdade é o risco de você... talvez não acertar sempre, talvez não saber muito bem o que está fazendo, mas você tem uma intuição forte e vontade de trabalhar. Então, assim, eu acho que o caminho de produção de arte independente é primeiro isso, né? É você querer fazer as coisas com uma certa liberdade, mas segundo também arcar com o custo que isso tem, e principalmente em termos de trabalho, desgaste mental e físico que vem, né? Que pouca gente sabe o tipo de comprometimento que envolve. Por exemplo, esse foi a primeira vez. Eu já tinha participado de produções independentes antes, seja como instrumentista, seja como arranjador, né? Eu tinha arranjado músicas pro Murilo. Eu tive um grupo antes disso chamado Ru, que basicamente é um grupo com três escritoras de canção, e daí cada um tinha um papel dentro desse grupo e a gente gravou dois discos. Mas assim, a primeira vez que eu decidi encabeçar um projeto, assim, que eu, porque foi quando eu ouvi as músicas do jazz e eu falei, nossa, mas isso é muito, eu acho isso muito bonito, jazz. E aí eu pensei, pô, eu quero fazer. Pronto, eu quero, é isso que, e pra mim é mais fácil também quando eu trabalho com as ideias de alguém, sabe? Porque daí diminui o peso psicológico. Você já tá envolvido em fazer tudo, né? Se tiver que ser das suas próprias composições, aí o negócio fica bem pesado mesmo, né? Mas é bom você dividir um pouco essa carga, assim. Então, peguei as composições dela e eu vi que eu tentei usar a experiência que eu tinha no momento para começar a produzir. E assim, eu toco guitarra, toco baixo... E eu sei programar coisas no computador e arranjar no computador. O computador foi meu primeiro instrumento, na verdade, sabe? E acho que muita gente hoje depende bastante do computador para, enfim, para produzir, para sequenciar música, para trabalhar com MIDI, né? Coisas, recursos que eu sempre explorei muito. Então, foi assim, usando o que eu sabia, e a gente contou com um número mínimo de pessoas mesmo, assim, sabe? O Murilo foi uma delas, assim, que ajudou a gente a gravar em algumas ocasiões. Eu tive a ajuda de um amigo meu que mixa e masteriza, e hoje ele trabalha com isso na Holanda. E aí ele, enfim, a gente já trabalhou junto antes,
que
daí
é
eu falei...
Douglas Benz.
Douglas Benz, isso mesmo. E foi praticamente isso. Você teve o Nicolas, que na verdade é ex-amigo meu, que na época que eu comecei a gravar, ele que me emprestou equipamento básico, porque eu não tinha nem microfone, não tinha nem interface áudio, assim. Eu fui investindo nesse equipamento básico na medida em que a gente foi gravando, sabe? Até no final, no começo do processo, eu não tinha nem computador direito. No final, com o equipamento tinha, porque eu fui investindo mais, assim, e tive sorte de poder investir um pouco mais, né? Então, pra terminar o projeto, eu já tava com tudo meio que em casa, assim, mas pra começar, eu fui pegando coisa emprestada, né? E assim, foi muito duro, pra falar a verdade, assim, algumas coisas foram duras psicologicamente falando. A parte de criar em si não é dura, mas às vezes as barreiras que você tem que cruzar até você poder sentar e só fazer são grandes, sabe? Envolve assim, tipo, você tá com a cabeça livre, desimpedida, você ter a coragem de sentar e falar, não, hoje vai sair alguma coisa, sabe? Às vezes você tá completamente sozinho, então... Esse processo, ele não é fácil mesmo.
E não é só compor e colocar os instrumentos, né? Uma coisa que
não.
As pessoas não sabem, porque já recebem o material acabado, é que essa história da mix e da master é extremamente complexa também, né? Pode mudar tudo.
Sim, sim, absolutamente, sim. E assim, aquela coisa, né? Todo músico, e assim, principalmente você cria... Tem pessoas que são meio cabeçudas, assim, querem as coisas de um certo jeito, sabe? E aí, tipo, eu às vezes eu quero as coisas de certo jeito, e às vezes pra ter mais controle sobre aquilo, eu preciso gastar um tempo enorme pra ter certeza que, por exemplo, essa ideia vai chegar pro Doug e ela vai soar mais ou menos como eu quero que ela soe. Então, eu também tive que acabar aprendendo muito sobre mix, uma coisa que eu nunca fiz por conta, mas só pra poder transmitir pro Doug a ideia, olha, eu quero que... O baixo aqui tenha mais presença, eu quero que ele esteja nessa faixa de frequência, eu não quero que ele compita com esse instrumento. Então, nossa, a gente aprende muito, 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 muito fazer. Depois que a gente termina, é alegria, né? Mas enquanto a gente tá fazendo, é um trabalho bastante violento, assim.
Quanto tempo levou até o EP ficar pronto para essas quatro canções?
Eu lembro que a gente gravou a última faixa de voz um domingo antes da pandemia estourar.
Nossa, então.
De verdade verdadeira, sabe? E aí a gente, tanto é que a gente se reuniu, eu, Murilo e Cassiano, e a gente já tava falando, tipo, nossa, a gente tá aqui, né, aglomerando. E era um domingo, na segunda já entrou um isolamento, né? Não sei se você lembra isso. Eu não sei a data de que começou a quarentena. Foi em março.
Eu tô falando isso até porque é demorado realmente, não é um processo fácil. Por conta dessa questão mesmo, eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com o imediatismo do produto pronto e não compreendem todo o esforço que existe por trás, desde o primeiro momento em que você pensou a canção pela primeira vez, até a materialização da canção que o Cassiano fez, né?
Uhum. É, o Canções Inacabadas, na verdade, começou no ano passado, né,
Cassiano? É, na verdade foi um processo, assim... Começou no ano passado, no começo do ano passado, na verdade. Porque assim, por exemplo, a primeira canção, Areia, eu sei que essa canção, ela vai mais atrás ainda. Porque teve uma vez que a gente se juntou com outro amigo nosso, que é violoncelista, né, que é o Max, e a gente sentou para tentar dar a primeira forma para a música. E naquela época eu já tinha a intenção de fazer alguma coisa, só que ele não tinha condições, não tinha coragem, capacidade, conhecimento, nada disso. Assim. E daí a coisa acabou não indo para frente, né? Aí a Jess, tipo, ela jogou assim a ideia do EP em algum outro momento, e daí ela mostrou as músicas. Você mostrou as quatro músicas, assim, acho que meio que na sequência, assim. Daí eu falei assim, vamos fazer. E daí ela começou a vir na minha casa, e a primeira parte do processo foi, eu peguei a guitarra e o pedal de loop que eu tinha, que era tudo que eu tinha na época, assim. E daí a gente começou, e ela começou a cantar, e eu comecei na hora, assim, percebi mesmo que era pegar os acordes que ela tinha feito, assim, e pensar, não, deixa eu tentar fazer isso assim. E foi tentando adaptar do meu jeito de pensar, assim, sabe, como pegar e trazer cada música pro ambiente que eu visualizava para elas. Uhum. E assim começou. E assim a gente arranjou, começou os arranjos assim, e a gente meio que finalizou essa primeira etapa. A gente tinha até um showzinho que a gente tinha, né, das quatro músicas.
Do circuito Dandô, né?
Isso.
A gente abriu
Dandô,
o circuito.
Sim.
É, a gente fez a abertura dele, e aí o Murilo convidou, falou assim, Gé, na verdade, olha só, esqueci de um detalhe. O Canções Inacabadas aconteceu por causa do circuito Dandô, que o Murilo falou assim, se vira, pega suas músicas e faz uma apresentação pra gente.
É. O circuito Dandô, é importante a gente destacar, ele dá essa oportunidade de compositores de várias localidades se apresentarem um na casa do outro, né? Uma na cidade do outro, e são todos compositores da cena independente, né?
Isso.
É lindo, é um projeto maravilhoso.
E aí foi na casa Heitor Stockler, né? Que é lindinho, fofinho esse lugar, né? Daí, aí a gente, eu falei, nossa, lascou, e agora? Vou ter que reunir, lascou, vou ter que pegar minhas canções. Aí você vai lá nos rascunhos, né, do computador, procura as canções que tem. E aí essas músicas, eu sempre tive a sensação de que elas não estavam prontas, por isso, Canções Inacabadas. Daí eu falei, Cass, vamos pegar essas quatro músicas e fazer uma coisa só? Porque no show elas são conectadas. E aí que a gente, quando a gente apresentou, que parece que criou forma aqui dentro da gente, tipo, isso tem potência, isso vai para algum lugar.
E a próxima é Vento. É um dos elementos que eu mais amo.
Ah, é. Vento é mais antiga, eu não sei de quando que é. Mas ela tava ali escondidinha na pastinha do Google Drive, assim, sabe? E aí ela, eu sempre, desde criança, eu ficava pensando assim, de como a gente tá ao mesmo tempo juntos e separados, sabe? E eu também tenho até um texto que eu escrevi, assim, que às vezes eu dou uma escrivinhada, que acaba falando, né, que a gente acaba compartilhando as mesmas coisas e a gente nem tem noção que isso aconteceu. E o Vento tem um pouco disso, a música Vento, né? De falar que o mesmo vento que te toca, toca em mim, né? O mesmo pranto que do céu cai em mim. Tipo, a gente está compartilhando as mesmas coisas e a gente não tem essa consciência, assim, sabe? De que a gente está ali, juntinhos, né? E tá sabendo. Sabe? Então, isso sempre foi um mistério para mim, desde criança, assim, eu lembro de olhar as pessoas e pensar, nossa, será que eu já vi essa pessoa? Será que a gente já passou no mesmo lugar e tal? Então, a Vento tem um pouquinho disso.
É mesmo bonito olhar para o vento como que está unindo os indivíduos sem que eles percebam. Bem bonita essa imagem.
Sim, tocando a pele de todo mundo, né? E a Vento vem assim. E ela vem como o no EP, como aquela coisinha mais gruviseira, mais sexy, assim. Foi proposital fazer ela assim.
O mesmo vento que te toca, toca em mim. O mesmo pranto que do céu cai, cai em mim. Lave a lama, alma, leve meu bem. Lá fora quem é o sol,
que do céu cai, cai em mim. Lave a lama, alma leve, meu bem, lá fora quem vem? Eu sou, sou, sou. Mas ele não nasce por mim, o mesmo vento que te tocou, o mesmo céu que te abençoou, o mesmo pranto que a chuva secou. No mesmo dia em que a voz falhou, é o sol.
Você está Curitibaneando com Jesse Rolim e Cassiano Vogel.